Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Thiago, sejam bem-vindos a mais um Notícias Distópicas, onde você irá acompanhar tudo o que aconteceu de melhor no mundo dos games essa semana, então vem comigo. Bom, pra começar, vamos surfar no hype da E3 com uma notícia bem empolgante. A IGN anunciou que no dia 11 de junho irá realizar seu próprio showcase, denominado IGN Expo. Transmissão essa que será realizada às 17 horas hora de Brasília. A apresentação faz parte do evento Summer of Game, organizado pela própria IGN, que promete novidades, anúncios e demonstrações de games que vem por aí nos próximos meses. A IGN não revelou o que será mostrado nesse showcase, mas é importante lembrar que no ano passado o Summer of Game contou com diversos anúncios. Em uma atualização em seu site, a Blizzard declarou que a BlizzCon não será realizada em 2021, ainda devido aos riscos da pandemia do Covid-19. Criar uma BlizzCon presencial é um processo épico e complexo que leva muitos meses de preparação. Não apenas para nós, mas também para os muitos parceiros de produção talentosos, profissionais de esportes, apresentadores e artistas com quem colaboramos localmente e globalmente para unir todas essas partes, escreveu a produtora executiva do evento, Sarah Lynn Smith. As complexidades e incertezas contínuas da pandemia têm impactado nossa habilidade de seguir em frente em muitas dessas frentes. E nesse momento estamos além do ponto que seríamos capazes de criar qualquer tipo de evento que gostaríamos de criar para você em novembro. Ainda que não teremos a E3 este ano, teremos a BlizzCon Online no início de 2022. O que pode ser uma estratégia da empresa, tendo em vista as poucas novidades nesses eventos, ou seja, seria mais barato e óbvio lançar um evento online que presencial. Mas vale a pena lembrar também que existe o fator pandemia, como ela mesma falou. A Pokémon Company anunciou nesta quarta-feira, dia 26, que Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl já tem data para chegar ao Nintendo Switch, dia 19 de novembro. Os games anunciados em fevereiro serão um remake dos jogos Diamond e Pearl, lançados para DS em 2006, apresentando a região de Sinnoh, sendo a quarta geração Pokémon. A Pokémon Company também revelou a data de lançamento do game Pokémon Legends Arceus para o Nintendo Switch. O jogo será lançado no dia 28 de janeiro de 2022. Nesse novo game desenvolvido pela Game Freak, você irá contar com o mundo aberto, sendo possível explorar a região de Sinnoh do passado, sendo a sua missão principal do jogador criar a primeira Pokédex da região. A Microsoft confirmou nesta quarta-feira, dia 26, que realizará uma conferência conjunta de Xbox e Bethesda durante a E3 deste ano. O showcase será realizado em 13 de junho, às 14 horas. Anteriormente, a empresa já havia declarado que faria uma conferência em conjunto, mas não havia confirmado que ela aconteceria durante a E3 em si, que será realizado oficialmente entre 12 e 15 de junho. Por enquanto, ainda não há informações oficiais sobre o que será mostrado no evento, além de lançamentos mundiais e novos títulos para o Game Pass. Contudo, é possível que vejamos algo de Halo e suas possíveis melhorias, além de novas informações sobre os games da Bethesda já anunciados. A Microsoft também anunciou nesta quarta-feira os games que entrarão para o catálogo da Xbox Live Gold do mês de junho pelo programa Games with Gold. Jogos para Xbox One são The King's Bird, disponível de 1º a 30 de junho, Shadows Awakening, disponível de dia 16 a 15 de julho, para 360 Neo Geo Battle Coliseum, disponível de 16 a 30 de junho, e Injustice Gods Among Us, disponível de 16 a 30 de junho. Já que falamos dos jogos da Gold, vamos aos games da PS Plus de junho. A Sony divulgou nesta quarta-feira, dia 26, os jogos grátis para assinantes da PlayStation Plus em junho, sendo Operation Tango para PS5 e Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown e Star Wars Squadrons no PS4. O destaque, na minha opinião, desses games é o Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, já que ele é uma versão retrabalhada do jogo de luta da SEGA de 2006, trazendo novos gráficos, trilha sonora de fundo e funcionalidades no modo multiplayer, como formação de torneios e modo espectador online. Vale lembrar, caso você seja assinante ou interessado, que os jogos estarão disponíveis gratuitamente a partir de terça-feira, dia 1º de junho. Esta foi uma semana recheada de eventos. Em um deles, apesar de ter sido meio fraco, tivemos anúncios referentes ao famoso Ouriça Azul. Sonic Colors Ultimate será a remasterização do jogo de Nintendo Wii lançado em 2010, que chega em 7 de setembro para Xbox Series, Xbox One, PS4, Switch e PC via Epic Games Store. O anúncio ocorreu por meio da transmissão ao vivo no canal oficial do Sonic na Twitch. Curiosamente, o PS5 não aparece listado entre as plataformas nas quais o jogo estará disponível. Porém, o mais lógico a se pensar é que ele será jogado através da retrocompatibilidade com o PlayStation 4. A SEGA também anunciou nesta quinta-feira, dia 27, que um novo jogo do Sonic, produzido pelo Sonic Team, será lançado em 2022 para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Apesar de ter sido anunciado, não temos mais informações, o que só nos resta esperar um posicionamento da SEGA e, enquanto isso, especularmos. A SEGA também anunciou durante o evento de Sonic especial de 30 anos de The Sonic the Hedgehog a coletânea Sonic Origins, reunindo os clássicos da era 2D dos anos 90 da franquia. O pacote inclui os jogos Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles e Sonic CD, para as plataformas mais modernas. A coleção sai para as mais novas plataformas e com novidades para os jogos, mas a SEGA não nos deu maiores detalhes, sendo estas reveladas em um futuro próximo. A Techland anunciou a data de lançamento de Dying Light 2, o mais novo game da empresa, chegando no dia 7 de dezembro para PC, PS4 e Xbox One, além da nova geração. Além disso, no evento intitulado Dying to Know, foi mostrado um trecho bem longo de gameplay mostrando a cidade, parte da história e conceito do game em geral. O jogo se passa 20 anos após uma pandemia global que matou quase 100% da população. O jogador controla Aiden Cadwell, que na procura de respostas para seu passado, acaba entrando em Vila Dor, considerada a última cidade do planeta, e logo se vê envolvido em uma guerra entre as diferentes facções que lutam pelo controle da região. Além disso, no evento tivemos o anúncio de Dying Light Platinum Edition, versão do primeiro jogo que conta com todas as suas DLCs e conteúdos lançados até hoje, e tudo isso pelo menor preço histórico, o que é uma boa pedida para quem nunca jogou o primeiro game e quer se preparar para o segundo, apesar de não ser necessário jogar o primeiro para entender o segundo game. A Techland, empresa responsável pelo game, irá divulgar mais detalhes em outro episódio do Die to Know, então fique esperto que qualquer anúncio ou novidade você saberá aqui com a gente. Durante o programa State of Play focado em Horizon Forbidden West, tivemos uma olhadela de como está o jogo por meio de uma gameplay de 14 minutos, rodando diretamente no PlayStation 5. O game se passa em São Francisco, como conseguimos ver no trailer, e nos apresenta um ambiente totalmente novo, mais colorido e vivo. Além de apresentar novas mecânicas de gameplay e novos cenários, como o aquático, ao qual não tínhamos acesso ao primeiro game, novas ferramentas de combate, além de novas criaturas. Em Horizon Forbidden West, Aloy deve seguir uma jornada pelo território do Antigo Oeste dos Estados Unidos para encontrar alguma forma de salvar o seu mundo de uma misteriosa erva que está destruindo os biomas do planeta. Ainda sem data, o game está previsto ainda para esse ano para PlayStation 4 e PlayStation 5. Far Cry 6 teve sua data de lançamento confirmada para 7 de outubro, além de novas informações em um trailer de gameplay divulgado nesta sexta-feira, dia 28. A história de Far Cry 6 conta com Danny Rojas, um ex-militar que pode ter versões tanto masculina quanto feminina, de acordo com a escolha do jogador, que lidera um exército de guerrilheiros contra o ditador Anton Castillo, o vilão, sendo interpretado pelo ator Giancarlo Esposito. A Ilha de Yara será um grande mundo aberto, cheio de contraste com áreas urbanas dominadas pelo ditador e outras mais escondidas, como caminhos e bases ocultas das revoluções anteriores. O game trará veículos com opções de personalização e também cavalos como meio de locomoção. As armas do jogo roubam a atenção por serem criadas a partir de peças reaproveitadas. Elas vão desde metralhadoras giratórias feitas com motor de moto até um disparador de CDs mortais que toca a música Macarena. Conforme já revelado em abril, Dead by Daylight vai receber o tão aguardado crossover com a franquia Resident Evil. E agora a produtora Behavior confirmou que Leon S. Kennedy e Jill Valentine e o monstruoso Nemesis entrarão para o jogo em junho. Com essa DLC, pela primeira vez na história de Dead by Daylight, um assassino contará com a ajuda de criaturas extras na forma de zumbis infectados pelo T-Vírus. Estes monstros controlados pelo computador prometem trazer uma nova dinâmica às já tensas jogabilidades quanto esconde do game, e exigirão que os sobreviventes se adaptam e desenvolvam novas estratégias para lidar com tais monstros. A DLC do capítulo de Resident Evil para Dead by Daylight ficará disponível no dia 15 de julho. Vale lembrar que com essa DLC será adicionado um mapa na delegacia de Raccoon City. A adquirir o conteúdo, os jogadores recebem um amuleto exclusivo da Umbrella Corporation. A Valve pode estar trabalhando em um novo dispositivo portátil semelhante ao Nintendo Switch que rodará os jogos do Steam. O site Ars Technica afirmou ter apurado a informação com fontes anônimas próximas ao suposto projeto. Ao que tudo indica, o dispositivo já está em desenvolvimento há algum tempo. Consta na reportagem que a Valve subiu algumas linhas de código relacionadas à hardware na atualização mais recente do Steam. Isso seria mais um sinal de que o dispositivo é real. Isso nos faz lembrar da mais recente afirmação que Game News sobre a presença da Steam nos consoles, se na referência talvez ao possível aparelho. Bom, até o momento a Valve ainda não se posicionou sobre, portanto, trataremos essa informação apenas como um rumor. Uma reportagem do site da Bloomberg indica que o suposto novo modelo do Nintendo Switch deve entrar em produção em julho e ser disponibilizado no mercado ainda nos meses de setembro ou outubro deste ano. Fontes da reportagem dizem que o novo Switch pode ser revelado oficialmente até antes da feira da E3 2021, que acontece entre os dias 12 e 15 de junho, para dar a chance às publishers de divulgar seus games por meio da nova plataforma. O novo Nintendo Switch, de acordo com as reportagens anteriores da Bloomberg, teria uma tela maior e de OLED e capacidade de rodar jogos em resolução 4K quando conectado da TV. Bom, agora só nos resta esperar se isso realmente vai acontecer, se for verdade é claro, e como a Nintendo vai manobrar os problemas de produção e de semicondutores. O motor gráfico Unreal Engine 5 está disponível em acesso antecipado na Epic Games Store. Para baixar, basta entrar no aplicativo e encontrar a aba Unreal Engine e fazer o download. Embora nosso objetivo final seja que a Unreal Engine 5 permita aos criadores de todos os setores oferecer experiências e conteúdos em tempo real incríveis, esta versão do acesso antecipado é destinada aos desenvolvedores de jogos que gostam de viver na vanguarda para começar a testar recursos e criar protótipos para os seus próximos jogos, consta em declaração disponível no site oficial. Mas vale lembrar, caso você tenha interesse, que jogadores também podem baixar a demo para entender melhor como tudo irá funcionar na nova engine. Cyberpunk tem um novo diretor de jogo, informa o site GameIndustry.biz. Gabriel Manteiglo, diretor criativo do game, agora assume o cargo antes ocupado por Anna Badowski. Gabriel já tem uma boa experiência no mercado, tendo passado pela BioWare, onde trabalhou com Dragon Age e The Old Republic. Para piorar a situação do game, o diretor de quests do game também anunciou a sua saída da empresa. Cyberpunk 2077 está disponível para PC, Xbox e PlayStation, pelo menos em versão mídia física, já que o jogo ainda não tem previsão de voltar à PlayStation Store. E já que tocamos no assunto, em uma conversa com investidores realizada na última terça, dia 25, o CEO da CD Projekt Red, Aaron Kaczynski, declarou que ainda não há previsão de quando Cyberpunk voltará a ser vendido na PlayStation Store. Infelizmente, não tenho nenhuma informação nova quanto a isso, declarou via tradutor via VGC. Ainda estamos em discussões e com cada patch o game fica melhor, e há progresso visível, mas como dissemos, a decisão é exclusivamente da Sony, por isso estamos esperando por informações quanto à decisão de trazer o jogo de volta. Até lá, eu não sou capaz de dizer mais nada a vocês. A Koch Media, empresa responsável por franquias como Saints Row, Metro e Dead Island, realizará uma apresentação especial em 11 de junho, às 16 horas horário de Brasília, durante o evento Summer Game Fest. Ainda não sabemos o que será mostrado, contudo temos várias possibilidades, inclusive a de aparecer o Dead Island 2, o jogo que está deveras sumido. O estúdio 505 Games anunciou em apresentação sobre os resultados do último ano fiscal da empresa, que trabalha na sequência de Bloodstained: Ritual of the Night, conhecido como sucessor espiritual de Castlevania. Em relação a Bloodstained, a 505 destaca uma boa recepção do jogo por parte da crítica, que rendeu uma média de 81 no Metacritic e superou a marca de 1 milhão de cópias vendidas. Bloodstained: Ritual of the Night está disponível para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Steam, e é possível também comprá-lo no iOS na App Store e Android via Google Play. Durante a transmissão do evento especial de 35 anos de Dragon Quest, a Square Enix revelou que está trabalhando no RPG Dragon Quest X Offline, nova versão do jogo lançado originalmente como MMO que, como o próprio nome indica, pode ser jogado sem estar conectado à internet. O game não teve as suas plataformas indicadas. Ainda na transmissão de Dragon Quest, foi revelado um novo game da série, Dragon Quest XII: The Flames of the Fate. De acordo com Yu Iori, via Gematsu, o game design de Dragon Quest, o novo jogo terá conteúdo mais sombrio e sério, além de forçar os jogadores a tomarem decisões que vão determinar os rumos da vida deles. A jogabilidade dos combates também será alterada, mas a promessa é de que fãs mais antigos consigam se divertir tranquilamente. Dragon Quest XII: The Flames of the Fate usa Unreal Engine 5 e é dirigido por Takeshi Uchikawa. Contudo, não temos uma data de lançamento e nem sobre quais plataformas ele será lançado. A Square Enix anunciou Dragon Quest 3 HD 2D Remake, a nova versão do RPG clássico utilizando o motor gráfico de Octopath Traveler. Nossa esperança é que ao recriar Dragon Quest 3 no estilo HD 2D, todos terão a chance de experimentar o jogo com novos olhos, de adultos que jogaram o original quando foi lançado pela primeira vez, até crianças que jogarão pela primeira vez, disse o produtor Masaki Hayasaki. Ainda sem data, Dragon Quest 3 HD 2 Remake será lançado globalmente para consoles domésticos, presumivelmente Nintendo Switch, PlayStation e Xbox. A Square Enix anunciou na madrugada desta quinta-feira, 27, Dragon Quest Treasure. O game foi revelado durante a live de comemoração dos 35 anos da franquia. O jogo contará com a presença de Eric e Mia, personagens de Dragon Quest XI, Echoes of an Elusive Age. De acordo com Taishi Inuzuka, produtor, o jogo é um spin-off completamente novo de Dragon Quest. Não posso revelar muito sobre o jogo, mas posso falar que alguns dos temas-chave mais importantes são a infância de Eric e Mia e a caça ao tesouro, disse ele. O site Fanbyte reporta que um novo spin-off de Final Fantasy está em produção e desenvolvido pelo estúdio Team Ninja, responsável pelas séries Nioh e Ninja Gaiden, reforçando os rumores de que um novo jogo da franquia exclusivo para o PlayStation 5 será revelado na E3 este ano. Rumores de um novo derivado da série estarem em produção começaram a surgir em fóruns de discussão durante o fim de semana, e fontes do Fanbyte corroboraram as informações destas mensagens. As informações indicam que o jogo teria mecânica nos mods de Nioh, e o site reporta que o game teria o nome de Final Fantasy Origin, e será lançado primeiro para PlayStation 5 e posteriormente para PC. Não só isso, ele pode ter alguma ligação com o primeiro jogo da série, passando-se no mundo ou com conexão ao game original. Vale lembrar que o suposto logo e a apresentação já vazaram aí pela net. E aí, tá empolgado pra ver esse possível game? Eu tô doidão e espero que seja um Final Fantasy estilo Souls-like, já que são duas coisas que eu amo muito. PlayStation e o Departamento de Inteligência Artificial da Sony estão trabalhando juntos no desenvolvimento de agentes, IA, que poderão jogar como jogadores humanos. O objetivo é criar oponentes ou aliados que aprendam com mais precisão e desempenhem as próprias funções da melhor maneira possível. Provavelmente a expectativa é que sejam superados os bots atuais presentes em tantos games e responsáveis por tantas frustrações. A Sony A, que fundamos no ano passado, começou uma colaboração com a PlayStation que tornará a experiência de jogo ainda mais ricas e agradáveis. Por meio do reforço na aprendizagem, estamos desenvolvendo agentes IA, que podem servir como oponentes ou aliados, consta em trecho da apresentação sobre a estratégia da empresa para o futuro. Os tais agentes podem ter relação com a patente registrada da Sony, que descreveu um sistema no qual a inteligência artificial era capaz de simular um ser humano jogando com base no estilo de jogo que aprendeu, observando a maneira como o usuário humano jogou. Eu acho essa ideia bem interessante e acho que ela pode mudar o futuro do mundo dos games, já que a maioria das empresas não investe muito em inteligência artificial. Em um novo relatório para investidores, a Sony revela que tem planos de levar Uncharted 4 a Mountiffs para PC no futuro próximo. O slide em particular indica o sucesso da versão para computadores de Horizon Zero Dawn, que teve um retorno de investimento de 250% até 31 de março de 2021, e que posse do já lançado Days Gone e Uncharted 4 estavam planejados para chegar à plataforma. Não só isso, ao que o relatório indica, a Sony deve investir no desenvolvimento de jogos do PlayStation Studio para plataformas mobile, além de jogos de serviço dentro e fora de consoles PlayStation. Na quarta-feira, dia 26, o Gematsu publicou uma matéria dizendo que o título do próximo God of War, ao qual muitos se referem como God of War Ragnarok, havia sido revelado oficialmente. O texto em questão, que já foi removido do site, usava como fonte um slide disponível em uma apresentação da Sony sobre o futuro da PlayStation. Nava disse que, o melhor line-up pós-lançamento, o jogo de God of War vem acompanhado de uma palavra, Ragnarok. À primeira vista, parece que a Sony está oficializando o título God of War Ragnarok. Contudo, a divulgação da notícia foi sucedida por uma publicação peculiar de Corey Barlog no Twitter, com um gif do Patrick Stewart levantando suas mãos à cabeça inconformado. Poucos minutos depois da publicação de Barlog, o próprio Gematsu afirmou que havia tirado a notícia do ar. Em publicação na conta oficial da empresa no Twitter consta: removeu a notícia de God of War Ragnarok ser o título oficial do novo jogo que será lançado para o PS5, porque aparentemente a Sony Interactive Entertainment, em uma apresentação oficial, usou imagens encontradas no Google de um logo criado por um fã para usar o próprio jogo. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos, dá o feedback pra gente, segue a gente também nas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, até a semana que vem. Valeu, falou!